Senhoras e senhores senadores, é bom retornar aos trabalhos. O nosso dia a dia aqui no Senado Federal é intenso e confesso a todos que já estava sentindo falta dessa correria que a agenda legislativa nos impõe e impõe a todos, as senhoras e os senhores senadores. Senhor presidente, é pauta do Congresso Nacional, a discussão sobre o que nós vamos fazer com o estoque de mais de 3 mil vetos que temos hoje para ser apreciado pelo Congresso Nacional. Também há um questionamento direto à sociedade brasileira de que o Legislativo não tem exercido a sua função plena, ou seja, não tem operado o processo legislativo até o seu final, porque o processo legislativo ele tem início através da iniciativa de um parlamentar que sugere propostas legislativas ao Congresso Nacional, através do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que também tem prerrogativas de sugerir ao Congresso legislações, e também através da iniciativa popular. Uma vez tramitado nas duas casas e submetido à apreciação para a sanção presidencial, cabe ao Presidente da República a análise final e, caso entendendo de que determinado dispositivo daquela legislação é inconstitucional ou não atende ao interesse público, pode vetar. E aí retorna o processo ao Congresso Nacional para que o Congresso analise esse veto, se foi colocado na forma correta ou não. Ou seja, a palavra final de todo o processo legislativo é do Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, há mais de 10 anos, há mais de uma década, não analisa vetos. E nós tivemos no ano passado, ao final do ano, uma movimentação intensa para apreciarmos um veto, o veto dos royalties do petróleo, aonde primeiramente foi sugerido a urgência neste projeto, neste veto específico, para trazê-lo para o primeiro a ser apreciado, e uma decisão do Supremo, uma liminar conferida pelo ministro Fux, trouxe uma interpretação dizendo da impossibilidade de se preterir a ordem da votação dos vetos. O Congresso chegou a se movimentar para votar todos os vetos em uma única sessão do Congresso Nacional, inclusive chegando a produzir uma cédula única e marcar uma sessão para que isso ocorresse, mas entendeu-se no decorrer daquele momento que isso não seria o melhor para a nação brasileira e para a imagem do Legislativo como um todo. Mas continuamos com esse imbróglio. Não temos como votar nenhum veto sequer daqueles apostos quando da análise do processo legislativo, do término do processo encaminhado para a sanção, que tenha mais do que 30 dias aqui no Congresso Nacional. E todos eles estão trancando a pauta do Congresso Nacional. Inclusive, numa análise momentânea, senador Romero Jucá, entendeu-se naquele momento que a decisão do Supremo, ou de um ministro do Supremo, trancava toda a pauta do Congresso Nacional, impedindo até mesmo a votação do orçamento no ano de 2012, que ficou para votarmos agora, no início desse ano legislativo. E ainda não está definido se esta pauta trancada pela não análise dos vetos em 30 dias é de todo a pauta de todos os processos que tramitam no Congresso Nacional ou tão somente dos vetos porque a Constituição também assim não fala. E com esse intuito, eu sugeri ao Congresso Nacional uma alteração à Constituição.
Permite uma parte, senador.
E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu passo, a partir de agora, logo após ouvir o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes, eu passo a fazer uma reflexão mais detida desse tema. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Aloysio Nunes.
Muito obrigado, meu caro amigo, senador Sérgio Souza. Ouvirei com muito interesse a proposta que Vossa Excelência vai apresentar logo mais. Mas em relação à questão que hoje está ocupando aí a crônica do Congresso, que é a votação do orçamento versus votação dos vetos. A posição do PSDB nessa matéria é muito clara. Nós seguimos a Constituição. A Constituição diz que enquanto houver vetos pendentes de deliberação, não é, esgotado aquele prazo de 30 dias, se sobressam todas as demais proposições. O orçamento é uma proposição, é uma lei, projeto de lei. Aliás, um projeto de lei ordinário, pode ser aprovado por maioria simples. Se o governo tem um entendimento diferente deste que nós temos, o que deve fazer o governo? Marcar uma data para votar o orçamento e convocar os deputados e senadores da sua imensa base parlamentar para aprovar. É um projeto que se aprova por maioria simples, não é? Então, o problema, o problema que o PSDB quer está levantando é um problema de ordem constitucional. O problema do governo é um problema de quórum. É desconfiança do governo em relação à sua própria base de sustentação parlamentar, especialmente em relação a alguns temas mais sensíveis que o governo teme ser derrotado pela sua própria base. Né? Mas volto a dizer, se o governo quer resolver rapidamente o problema do orçamento e tiver um entendimento constitucional diferente do nosso, é pegar o telefone, o líder, os líderes e chamar os deputados e senadores para votar. Nós, do PSDB, temos apenas 11 senadores num conjunto de 81. Não é? O Democrata tem 4. Os outros todos são governistas, pelo menos teoricamente. Muito obrigado.
Obrigado, senador Eunício. Eu vejo aqui no painel a presença no Senado de 57 dos senhores senadores que registraram presença hoje no painel. Isso dá quórum para nós votarmos tranquilamente. Eu não sei, é claro, o quórum da Câmara dos Deputados, que também é necessário. Mas, senhoras e senhores senadores, no dia em que elegemos a mesa do Senado Federal, protocolei na Secretaria-Geral da Mesa uma proposta de emenda constitucional que altera os artigos 57 e o artigo 66 da Constituição Federal. Emenda que levou o número de 1, número 1 de 2013. Insere também um artigo no ato das disposições transitórias para dar nova disciplina à apreciação dos vetos do Congresso Nacional. A proposição foi numerada, como já disse, número 1 de 2013, que é motivo de grande satisfação para mim, pois entendo que solucionar o impasse em torno dos vetos presidenciais corresponde à prioridade número 1 do Congresso Nacional no ano que se inicia. Senhoras e senhores senadores, todos recordamos a recente decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, no mandado de segurança 31.816, que suspendeu a decisão do Congresso Nacional que havia entendido pela urgência da votação do veto presidencial ao projeto de lei dos royalties do petróleo. A decisão cuja repercussão dominou a opinião pública naquele momento, que suscitou discussões em torno do mérito e de uma intromissão imediata do Poder Legislativo, também evidenciou a ineficácia do modelo vigente para apreciação de veto e a necessidade do aprimoramento dessa legislação constitucional. A respeito às instituições democráticas, é um princípio basilar para a harmonia entre os poderes. Daí, porque o processo legislativo constitucional assegurou ao presidente da República o direito de veto, no todo ou em parte, de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Mas considerando pelo presidente da República, mas considerado como inconstitucional ou que não atenda o interesse público. Somente nesses casos pode o presidente da República apor vetos a projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, garantiu ao Congresso Nacional a palavra final, reunindo-se em sessão conjunta para apreciar o veto, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Cumpre reconhecer, entretanto, que as regras do processo legislativo para a deliberação sobre o veto não vêm atendendo ao interesse público, vez que o acúmulo de mais de 3 mil vetos sem apreciação atualmente é uma demonstração cabal de que o modelo já se exauriu. Aliás, convém ressaltar que desde a promulgação da Constituição de 1988, que consagrou a sistemática atual de apreciação dos vetos, ocorreram mudanças consideráveis no processo legislativo que impactaram de forma expressiva a rotina das duas casas do Parlamento. A Emenda Constitucional número 32, de 2001, que alterou o rito das medidas provisórias, estabeleceu a necessidade da criação de comissão do Congresso Nacional para apreciação de todas as medidas provisórias editadas pela Presidência da República. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal impôs a instalação de tais comissões como ação essencial para a sua aprovação, ou seja, para a análise e aprovação das medidas provisórias. Além disso, senhor presidente, no Senado Federal, desde 1988, o número de comissões permanentes da Casa passou de 7 para 11 comissões, sem falar nas subcomissões permanentes e temporárias em cada uma delas. O mesmo ocorreu na Câmara dos Deputados. E no âmbito do Congresso Nacional, ainda foram criadas, em 2008, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que tive a honra de presidir em 2011 e de ser o relator em 2012. Em ambos os casos, senhoras e senhores senadores, tanto com a Emenda Constitucional número 32, quanto com as novas comissões permanentes das casas do Poder Legislativo Federal, houve grande repercussão na rotina da agenda de trabalho dos parlamentares em geral. No caso do Senado Federal, por exemplo, é absolutamente comum a simultaneidade das reuniões em comissões que têm os senadores titulares em ambas as comissões. Inclusive, coincidir reuniões de CPIs, CPMIs, que ocupam a agenda do Legislativa com temas importantes. Enfim, sem querer justificar nada, mas tão somente reconhecer um fato. A verdade é que, diante da intensa agenda parlamentar nas duas casas do Poder Legislativo Federal, está cada vez mais difícil realizar reuniões conjuntas do Congresso Nacional. E, sendo assim, o prazo hoje fixado na Constituição Federal para apreciação de veto não é suficiente para se adequar à agenda legislativa prioritária e de interesse nacional. O prazo hoje de 30 dias, em caso de não apreciação do veto em 30 dias, ele tranca a pauta do Congresso Nacional. Por outro lado, a imposição constitucional de obstrução da pauta de votações do Congresso Nacional em razão da não apreciação de veto também não é de interesse público, pois o Poder Legislativo não pode ficar engessado frente a tantas necessidades da sociedade brasileira. A PEC primeira de 2013 tem por objetivo buscar uma solução mediadora que assegure a prerrogativa do Congresso Nacional quanto à decisão final do processo legislativo, deliberando sobre o veto presidencial, mas ao mesmo tempo fixando uma regra que assegure um ponto final nesse rito legislativo, semelhante àquele que é imposto pela Carta Magna ao Presidente da República para sancionar projeto de lei, segundo o qual, passado o prazo constitucional, o silêncio importa na sanção. No caso do Congresso Nacional, em razão da característica singular do processo legislativo, esta PEC propõe um prazo mais dilatado, de 90 dias, para que os deputados e senadores organizem sua agenda legislativa para apreciação do veto em reunião conjunta, segundo as regras estabelecidas pelo Regimento Comum. E o não cumprimento do prazo importará a concordância do Congresso Nacional com o veto aposto pelo Presidente da República. A sistemática proposta apresenta uma solução clara e eficiente, respeitando as prerrogativas de ambos os poderes para todos os novos vetos apostos pela Presidência da República a partir da promulgação dessa proposta de emenda constitucional. É necessário, senhoras e senhores senadores, no entanto, atentar também para o tratamento a ser dispensado aos mais de 3 mil vetos constantes na pauta do Congresso Nacional e a todos os que forem apresentados antes da promulgação desta PEC. Para tanto, estamos fixando como regra transitória um prazo de até 4 anos para que sejam apreciados, fim do qual serão considerados também mantidos. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados iniciam seus trabalhos sob a regência de novas mesas diretoras. Trata-se do biênio, do segundo biênio da 54ª Legislatura. Os dois presidentes eleitos inseriram nas suas prioridades de mandato a solução do impasse dos vetos presidenciais. A PEC número 1 de 2013 tem exatamente este objetivo. Preocupa-se de forma simples e eficiente garantir a conclusão do processo legislativo que, infelizmente, não tem ocorrido. Gostaria de, antes de encerrar, conceder uma parte ao nobre senador Pedro Tagues.
Sim. Senador Sérgio, ouvi com atenção o vosso pronunciamento e vou analisar essa proposta de emenda constitucional de Vossa Excelência, que me parece bem inteligente, né? A minha preocupação é o seguinte: o veto e a sua derrubada, de acordo com o artigo 66, parágrafo 1º e 4º da nossa Constituição, é um controle que o Executivo faz sobre o Legislativo e a derrubada do veto do Legislativo sobre o Executivo. Se nós permitirmos a derrubada do veto, uma derrubada tácita do veto, ou por decurso de prazo, como existia com o decreto-lei nas Constituições de 67 e 69, nós vamos inverter a lógica, porque a derrubada do veto é para dar forças às minorias parlamentares. Imagine, no Brasil, notadamente a partir da Constituição de 88, com o surgimento do chamado presidencialismo de coalizão, né, a maioria dos partidos políticos são adesistas. Ou o governo, ou o presidente da República, não interessa o partido, o sexo daquele que exerce o poder executivo, ele faz quase que uma atração gravitacional à de outros partidos políticos e de outros apoiamentos. Aí o executivo terá uma bancada muito grande na Câmara e no Senado, por óbvio, por consequência no Congresso, não se manifesta, a palavra final será do poder executivo, não será mais do poder legislativo. O que me faz lembrar a Constituição de 1824, que dava ao imperador a palavra final sobre o veto. Então, aí nós estaríamos já, desde logo, patenteando que vivemos sob um presidencialismo monárquico ou imperial, né, em que a palavra final será do Executivo diretamente ou indiretamente, porque ele vai ter a maioria no Congresso Nacional. A derrubada do veto, esta parte, por decurso de prazo, derrubada tácita, me parece que esteja a merecer maior reflexão de todos nós. Mas eu cumprimento Vossa Excelência pelo belíssimo pronunciamento e vou, com atenção, me atentar para esse fato.
Meu caro senador Pedro Tagues, eu penso que o Congresso não tem feito a sua parte. mais de 10 anos sem analisar um veto, é dar ao Poder Executivo o poder final no processo legislativo. E se nós impormos um prazo de 90 dias, eu acredito que o Congresso vai se movimentar nesse sentido. E eu acho que o Congresso Nacional tem que começar a se libertar. E a partir do momento que houver uma imposição de análise em 90 dias do veto, ele vai analisar. Imagina a questão dos royalties, se nós nos submeteríamos integralmente à decisão presidencial com relação ao veto. Mas, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de pedir a todos os líderes partidários e à mesa do Congresso Nacional a prioridade na apreciação desta proposta que é de interesse de todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.